Meus irmãos, abramos nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 5, e se você puder compartilhar o texto com alguém que esteja aí próximo de você. Nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nessa noite nós vamos estar estudando o capítulo 5. Você pode permanecer assentado, como se encontra, mas reverente ao Deus dessa palavra. Você que está aqui nessa noite, você na galeria, aqui embaixo na nave. Nós estamos diante de Deus Todo-Poderoso, o Deus desta palavra. E quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós reverenciamos o Deus da palavra. Nós cremos que Deus fala conosco através da sua palavra revelada. Cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, portanto útil para corrigi-lo, portanto útil para instruí-lo na verdade. E este é o momento da leitura da palavra de Deus, portanto, o momento que Deus vai falar aos nossos corações. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim. Foi esse mesmo. Pedro lhe diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ao longo da minha vida, aconselhando famílias em momentos de luto, inclusive quero pedir aos irmãos que orem pela família da Cleone. O seu cunhado perdeu a sua mãe hoje. Ela pediu que a igreja estivesse orando. O nome dele é Valmir, pelas suas sobrinhas que perderam a avó. E ela pede à igreja que oremos em favor da família. E ao longo da minha vida eu tenho me deparado com mortes. Mortes na família. Mortes por atropelamento. Doenças as mais diversas. Mas não têm conhecimento de alguém que tenha morrido em um culto público porque mentiu durante o culto. Eu penso que se isso acontecesse, causaria em você que está aqui nessa noite, até você que está despercebido, irreverente, indiferente o que está acontecendo aqui, você com certeza, se acontecesse algo semelhante aqui, você ficaria cheio de temor. O texto nos diz que todos que viram e todos que ouviram a respeito desses acontecimentos ficaram cheios de temor. E eu penso que não seria diferente se acontecesse hoje. O texto nos diz que eles estavam cultuando. Aquele dia era um dia como o de hoje. Naquela manhã, quem sabe uma linda manhã de sol, a igreja se reúne para adoração. A partir do capítulo 4, a partir do verso 32, nós encontramos aí nos versos 33, 34, que a igreja estava num momento ótimo de crescimento, as pessoas estavam empolgadas com o crescimento da igreja, eles estavam ofertando a igreja, e o relato bíblico nos diz que havia um homem chamado Barnabé. Ele era de uma cidade, de uma região de Chipre, da cidade de Chipre, e aquele homem vendeu a sua propriedade, pegou o dinheiro e ofertou a igreja, todo o dinheiro, e a igreja estava vibrando. Aquele homem era um homem generoso. Era um momento ótimo da igreja. Nós terminamos o sermão de semana passada dizendo, com uma mensagem onde eles pediam a Deus poder para pregar o Evangelho, e eles estavam pregando esse Evangelho. Mas naquela manhã, naquele dia de culto, a igreja estava vivendo esse momento de adoração, e chega para o culto um homem chamado Ananias. E ele também vendeu uma propriedade. Lucas diz, um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, também, à semelhança de Barnabé. Ele viu Barnabé doando aquele dinheiro para a igreja, e ele diz, também quero fazer o mesmo. E ele vai ao culto, e você pode imaginar aquele homem entrando no culto, e de repente ele vai à frente, no momento de ofertório, entregar a sua oferta. E Pedro, penso que estava ali na frente, como eu estou aqui, diante de vocês. Mas Pedro pergunta a Ananias, Ananias, por quanto você vendeu a sua propriedade? Qual foi o valor? E ele disse lá, olha, vendi por 1 milhão de reais. E você veio ofertar a igreja, vim ofertar todo o valor. Mas, na verdade, ele tinha vendido por 10 milhões. E ele estava entregando 1 milhão e dizendo que tinha vendido por um valor bem a menos do que ele tinha realmente vendido. Ele tinha vendido por 10 milhões e estava entregando 1 milhão. E Pedro diz, Ananias, ninguém pediu a você oferta aqui na igreja. Ninguém pediu. Mas por que você está mentindo? Por que você está mentindo, Ananias, ao Espírito Santo de Deus? E o texto nos diz, a narrativa, que Ananias, ele caiu morto. E de repente, alguém entra. Havia naquela igreja carregadores de defunto. Eles estavam ali na expectativa. Não sei se são os introdutores, os irmãos viram que eles estão com roupa nova. Mas ali não tinha introdutores no culto. Tinham pessoas para carregar os dois mortos. Ananias morreu e eles entram e levam Ananias para o sepultamento. E Lucas diz na narrativa que 3 horas depois, meus irmãos, não é um culto de 1 hora e meia como o nosso aqui não. Eu fico olhando o relógio, tem que terminar às 9 horas. Senão o povo fica incomodado, senão o povo vai embora. 3 horas depois, Safira entra no templo. Sabe o significado de Safira? Bela, formosa. Você imagina, uma mulher que está com dinheiro no bolso, Eles venderam uma propriedade e retiveram o dinheiro. É bonito. Você imagina Safira entrando nesse auditório? Maquiada, salto alto, roupa nova, brincos grandes, chapinha no cabelo. E é interessante que ela vai direto para a plataforma para falar com Pedro. Ela vai entrando e vai direto para falar com Pedro. E Pedro mais uma vez pergunta: qual o valor da propriedade, Safira? Pedro direto: qual foi o valor da propriedade mesmo? E ela responde: 1 milhão. E Pedro diz: por que que você mente? Por que que você mente? Aqueles que sepultaram seu marido estão ali à porta. Os carregadores de defunto estão ali. E eles também vão carregá-la. E o texto nos diz que aquela mulher morreu. Ela caiu morta. E Lucas diz que todos foram tomados de um grande temor. Se você me perguntar nessa noite, por que que este casal, por que que eles morreram? Nós vemos esse texto como um milagre. Todos os milagres do Novo Testamento, eles apontam para Cristo. Com certeza, não há um porquê, mas há um para quê. E o para quê está muito claro no texto. Para que houvesse temor na igreja. Nós saímos de Atos capítulo 3, capítulo 4, quando nós encontramos o diabo perseguindo a igreja. Eles tinham proibido Pedro e João de pregar o evangelho. Eles se reuniram numa reunião de oração, pedindo a Deus poder para pregar o evangelho. Estratégia do diabo: perseguir os cristãos. Mas o diabo, ele não tem apenas uma estratégia, meus irmãos. Uma das estratégias do diabo é perseguir, mandar matar. Em muitos lugares do mundo, milhares de pessoas têm perdido suas casas, seus bens, perdido suas vidas, porque o diabo está perseguindo a igreja. Estratégia de Satanás. Mas Satanás também tem a estratégia de infiltrar-se na igreja. E nós estamos enfrentando essa estratégia nos dias de hoje. Satanás não está perseguindo a igreja no Brasil, mas está infiltrado dentro dela. E esse registro desse texto é para mostrarmos que Satanás está na vida de muitas pessoas e está dentro de nossas comunidades, infiltrados. Infiltrado aqui dentro na vida de muitas pessoas. E quando temos registro bíblico da morte desse casal, é para mostrar a vocês que nós precisamos resgatar o temor a Deus. E não brincarmos com o pecado. Há uma terceira estratégia de Satanás, que é distrair a igreja. No capítulo 6 você vai encontrar esta estratégia. A igreja envolvida com tantas atividades que não tem tempo para pregar o evangelho. Nós também sofremos desse problema. Mas é um assunto mais à frente. Mas nós percebemos claramente que é a estratégia do inimigo infiltrar-se na vida da igreja. Então, o milagre tem um propósito. Um propósito. Há um para quê. Então, quero convidá-lo nessa noite a nós refletirmos o que eu aprendo com a morte de Ananias e Safira. O que eu vou aprender com a morte desse casal? Em primeiro lugar, eu aprendo que preciso ter cuidado com o coração. Meus irmãos, eu vejo nesse texto três situações em relação ao coração. O Senhor Jesus diz que todos os pecados começam no coração. Todos os atos pecaminosos começam no seu coração, na sua mente. Salomão diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. No capítulo 4, nós vemos uma igreja crescendo. Vemos uma igreja empolgada. E vemos um homem generoso, chamado Barnabé, filho da consolação. O homem propôs no coração ofertar, mas foi Barnabé. E nós vemos aqui um casal que, no momento que a igreja vivia, ele empolgado pelo momento, ele também quer fazer o mesmo. Olha, Barnabé fez, eu vou fazer o mesmo. Mas não estava no coração dele. Ele queria fazer apenas para mostrar que ele podia fazer, mas não estava no coração. É muito perigoso você se envolver com a igreja apenas por empolgação. Tem que saber se há mudança de coração. Principalmente você, adolescente, que gosta de estar com adolescentes, vem para o culto, mas vem para brincar no culto muitas vezes. Não há mudança no coração. Não há mudança de vida. Cuidado com a empolgação de você na igreja. Tem que ter mudança de vida. E a mudança de vida começa no coração, na mente. Para você não entrar na onda. Como Wagner disse, muitas vezes nós vemos coisas aqui de baixo. Porque vocês não têm uma visão privilegiada, mas vocês que estão aqui na frente, se observar a galeria, atrás, vocês vão ver coisas também que eu vejo. Vocês vão ver a irreverência de muitas pessoas, ou a indiferença de muitas pessoas, que brincam durante o culto todo. Cuidado com a sua empolgação, aqui não é um clube. Nós não estamos num clube. Nós estamos num salão de culto, onde nós reverenciamos o Deus Todo-Poderoso. Aqui não é lugar de adoração a Deus. E você precisa estar atento, porque esse texto, esse registro, é para você. É para a sua vida. A segunda questão perigosa é a inveja no coração. Ele teve inveja de Barnabé. Barnabé doou, então nós queremos fazer o mesmo. Cuidado com a inveja. Às vezes há pessoas que alimentam a inveja do outro, do que o outro faz. Não há nenhum registro na Bíblia pedindo que você doe toda a sua fortuna. Não tem nada disso na Bíblia. Não há exigência nenhuma a eles para que eles fizessem aquilo. Vocês vão observar que a questão aqui, meus irmãos, é a mentira deles. E eles mentiram porque eles tiveram inveja. Eles queriam fazer a mesma coisa que Barnabé. Como está o seu coração? Você tem inveja no coração de alguém? Você tem ciúme do progresso do outro? Como está o seu coração? Em terceiro lugar, a hipocrisia. O pecado condenado aqui é da hipocrisia. É de parecer uma coisa e ser outra. Eles estavam doando um certo valor e estava dizendo que o valor era outro. A hipocrisia é quando eu digo alguma coisa aqui dentro e vivo outra lá fora. É quando eu digo, eu sou crente. Eu sou membro de uma igreja evangélica ou batista, ou da primeira igreja batista. Quando eu estou aqui, eu sou uma coisa. Quando eu estou lá fora, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou na minha casa, eu sou uma outra pessoa. Totalmente diferente. Quando eu estou no meu trabalho, eu sou totalmente diferente. Não há autenticidade. Meus irmãos, a hipocrisia muitas vezes está presente na vida da igreja. É quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. É perigoso isso. Quem é você quando ninguém está perto de você? Quando ninguém está olhando para você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua relação com Deus? Eu preciso refletir a respeito do culto que eu estou prestando a Deus. Você tem alguma raiz de amargura no coração? Como está o seu coração? Quem encheu o seu coração? Diz Pedro, Ananias. Meus irmãos, todo pecado começa no coração. E eu preciso refletir a respeito de como está meu coração. Tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado com seus sentimentos em relação à palavra de Deus, a Deus, ao próximo. O problema daquele casal começou no coração, na inveja, na mentira, na hipocrisia. Apresentaram ser uma coisa e na verdade era outra. Não havia intenção no coração. Em segundo lugar, o que eu aprendo com a morte de Ananias e Safira? Aprendo que preciso ter cuidado com o diabo. Pedro diz: quem encheu o seu coração? Por que permitisse que o diabo, olha o que Pedro diz, enchesse o seu coração? Meus irmãos, nós temos um inimigo das nossas almas. O diabo não é um conto de fadas. Ele existe. A Bíblia descreve o diabo como um leão que está buscando uma oportunidade para destruir você. Pedro, na sua epístola, Pedro diz que o diabo está andando ao derredor, buscando uma oportunidade para destruí-lo. E a oportunidade começa quando você alimenta no seu coração ressentimento, ódio, prato feito para o diabo. Jesus falou que nós começamos a matar o outro quando estamos alimentando pensamentos de ódio contra o outro. O escritor aos Hebreus diz que quando surgir raiz de amargura no nosso coração, ela vai causar uma perturbação a você. E o diabo aproveita desses momentos para destruir você. Se você estiver envolvido em alguma área da sua vida que é a mentira, se você está mentindo em alguma área da sua vida, o diabo está por trás de você, porque ele é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando você vê crente envolvido com mentira, o diabo já encheu o coração dele para mentir para Deus. Você pode mentir para Deus? Essa é a pergunta que Pedro faz. Você pode mentir para Deus? Mas quem enche o coração do homem para mentir é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E ele quer que você não pense a respeito dessa atuação dele. Ah, não, o diabo não existe, o diabo existe. E, meus irmãos, a Bíblia apresenta o diabo como um adversário, como alguém que quer matar você, alguém que quer destruir você. Ele está buscando uma oportunidade. E se nós dermos uma oportunidade, ele vai atacar você. Ele vai atacar qualquer um de nós. Se nós dermos oportunidade ao diabo, ele vai atacar. Pedro está dizendo o seguinte: por quê? Por quê? Vocês permitiram que o diabo enchesse o coração de vocês? Por quê? E, meus irmãos, eu preciso estar atento. Eu aprendo com esse texto que eu preciso ter cuidado. O diabo precisa ser respeitado como um inimigo. Eu coloquei uma frase muito interessante de Charles Swindoll: respeitá-lo como um eletricista respeita o poder assassino da eletricidade. Um eletricista sabe que a força da eletricidade pode matá-lo. Ele não deixa de trabalhar, mas ele respeita. Ele sabe que a eletricidade tem poder para tirar a vida dele. E o diabo é astuto. Ele é astuto. Ele vai atacá-lo no seu ponto fraco. Ele está buscando uma oportunidade. E eu e você, se nós não estivermos atentos, ele vai destruir você. E são pequenas coisas, meus irmãos. Pequenas coisas. Nós estamos vivendo uma época do relativismo ético e moral. E o diabo está dizendo sempre: não tem nada a ver, não tem nada a ver você provar um copo de bebida alcoólica. Crente pode beber, agora tem essa história aí. Não tem problema ter relacionamento sexual fora do casamento. Não é problema. Qual o problema? Se ninguém souber, O diabo está infiltrado. E esse texto está registrado no início da história da igreja para mostrar a nós o cuidado que devemos ter. Cuidado. Eu não sei, você que está experimentando bebida alcoólica, se o seu filho vai pensar a mesma coisa que você. Eu não sei se criança que está crescendo dentro de lares onde os pais bebem, se essas crianças vão apenas beber socialmente, ou se elas vão ser alcoólatras amanhã. Conversa com o filho de um alcoólatra para depois você concluir se a bebida vale a pena. E aqui na igreja nós temos filhos de alcoólatras. Pergunte à esposa de um alcoólatra se vale a pena experimentar a bebida socialmente. O diabo quer matá-lo. Ele quer destruir a igreja. O que eu aprendo com a morte de Ananias e Safira? Eu aprendo que o pecado, meus irmãos, tem consequências. Tem consequências. Eles morreram. Eu penso que se Deus matasse hoje os mentirosos, como assim Deus não curou todos os enfermos? Não ressuscitou todos os mortos da sua época? Pela graça dele, ele não mata. Mas, meus irmãos, o pecado traz consequências. Quero dizer a você uma coisa, o pecado traz consequências na sua vida, traz consequências na vida da sua família, e o pecado traz consequências na vida da igreja e da sociedade. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. O pecado mata. Interessante, se Ananias morresse sozinho, mas atingiu a mulher. A mulher. Os meus pecados atingem a minha esposa e as minhas filhas. Atinge. Nós estamos lidando com o inimigo sagaz. E a Bíblia diz que o pecado mata. O pecado traz consequências. E, meus irmãos, nós temos visto isso acontecer direto na vida de pessoas. O pecado traz a consequência da vergonha, do medo. Quando Adão pecou, e Deus chamou Adão: Adão, onde estás? Ele disse: escondi-me, tive medo. O pecado traz medo, traz vergonha. Traz vergonha. Quantas pessoas envergonhadas? O pecado, ele destrói. E o pecado, meus queridos, nos separam da santidade de Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não brinque com o pecado. Deus é santo. Deus ama você, mas Deus odeia o pecado. Está muito claro na palavra de Deus. O pecado traz sérias consequências para a vida do cristão. Não brinque com o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No capítulo 5, ele fala dos frutos do Espírito, ele fala dos frutos da carne. Glutonaria, embriaguez, orgias, frutos da carne. E todo pecado começa no seu interior. O diabo apenas joga isca. Tiago, na sua epístola, ele diz que nós somos enganados pelos próprios desejos que alimentamos em nossos corações. Aí o diabo joga a isca, nós pegamos a isca, e depois vem o quê? Morte. Morte. Uma vez concebido, diz Tiago, gera morte. Gera morte. O pecado traz consequências, meus queridos. O que eu aprendo com a morte de Ananias e Safira? Eu aprendo que preciso ter temor de Deus. A ideia central desse texto é gerar em nós temor a Deus. O texto nos diz que depois da morte daquele casal, aqueles que viram e aqueles que ouviram esse relato se encheram de temor. Cheiro de temor. Mas eu não vou ter temor a Deus enquanto eu não tiver uma consciência de quem é Deus. Quem é Deus para você que veio aqui nessa noite cultuar, prestar culto conosco? Adolescente, você que está aqui no culto, quem é Deus para você? Você é meu irmão, você é minha irmã. Qual o conceito que você faz de Deus? Quem é o Deus que nós estamos cultuando nessa noite? Meus irmãos, o Deus que nós cultuamos é um Deus onisciente. Eu não sei o que passa na sua mente agora, mas Deus sabe o que passa na mente de cada um de vocês. O que você faz às escondidas, e às vezes você esconde da igreja, adolescente se esconde dos pais, o cônjuge esconde do outro cônjuge, aquilo que você faz às escondidas, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando. Há pessoas que escondem da igreja. Escondem da família. Enganar a igreja é muito fácil, meus irmãos. Muito fácil. Comunidade como a nossa, o que se passa na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, nós não sabemos e não temos como saber. Como que eu vou saber o que passa na sua vida particular? Vida pessoal? Nós não sabemos. Nós pregamos uma mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, e desafiamos a você a viver essa palavra, mas no dia a dia nós não sabemos o que acontece com vocês. Igreja não sabe, mas Deus sabe. Gosto muito do Salmo 139, escrito por Davi, depois que ele cometeu o adultério, depois que ele cometeu um homicídio. E ele diz: Senhor, para onde fugirei do teu espírito? Para onde? Se eu for para a extremidade do mar, Senhor, tu ali estás. Não tem como, Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito? Não há como fugir, meu irmão. Minha irmã, não temos como fugir. Às vezes você tem que ter essa consciência que todo pecado é contra Deus. As pessoas têm temor da igreja descobrir. Não, Deus já sabe. O que você precisa resgatar é a sua consciência da santidade de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe aquilo que ninguém sabe a seu respeito. Aquilo que a esposa não sabe, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Davi, ele conclui dizendo então que se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, ele vai concluir que Deus é onipotente, meus irmãos. Deus tem todo o poder. Ele tem poder para tirar a vida de uns e dar vida a outros. A soberania de Deus inclui promoção e humilhação. Esse texto é para mostrar a você que não se brinca com a santidade de Deus. Você pode estar dizendo: eu sou o cara, eu estou por cima. Até Deus tocar em você, meu irmão, você não é nada. Você não é nada. Até aquele homem Pedro dizer: você vai morrer agora, pô, morreu. Você não é nada. Não brinque com a santidade de Deus. Você pode brincar aí nas redes sociais, brincar aqui na igreja, achar que você está por cima, até Deus tocar em você. E esse registro é para mostrar a você e a mim que nós temos que ter temor a Deus. É ter temor à santidade de Deus. Não é a igreja, não são as pessoas que vêm aqui. Mas é o Deus Santo. O Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. É isso que esse texto nos mostra. Tem que haver santidade de vida. Porque Deus é santo. Deus é santo. Quando Isaías teve uma visão da santidade de Deus, ele viu que Deus é santo. Ah, eu estou perdido, disse Isaías. Eu sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, eu estou perdido. É uma visão da santidade, da majestade do Deus que nós estamos cultuando. Mas, meus queridos, eu preciso compreender que esse Deus é justo. Esse Deus é justo. Esse Deus faz justiça. Esse Deus faz justiça. Deus é justo. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. O justo pagamento pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E você pode estar me perguntando agora, pastor, então por que nós não morremos? Porque Deus pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Deus pagou o preço das minhas mentiras, da minha hipocrisia. Deus pagou o preço da minha doença, o pecado. E sabe como que Deus pagou o preço dos nossos pecados? Ele se fazendo pecado por nós. Ele imputou no Filho dele, em Jesus, os meus pecados. Ele fez pecado por nós. Ele pagou um alto preço pela minha santidade de vida. E ele me tornou justo através da morte do justo. O Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado. O sacrifício de Jesus foi aceito porque ele era justo. Ele não tinha pecado, ele era o próprio Deus. Ele veio aqui para se fazer pecado por você, por mim. E Deus nos tornou justo mediante a morte de Jesus na cruz. Aí está a resposta por que nós não morremos quando viemos ao culto. Porque quando cantamos aqui uma música, tudo entregarei. Ó Senhor, por ti eu tudo darei. Não damos nada. É mentira. Nós não damos. O momento que mais mentimos no culto é quando cantamos. Sem nenhuma reflexão. Nenhuma reflexão. Apenas cantamos. Verbalizamos uma frase e não percebemos a profundidade da mesma. Mas sabe por quê? Porque fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mensagem pela manhã hoje. Deus olhou para nós com misericórdia e graça. E diz, olha, eu vou fazer você justo. Vou justificá-lo através da morte do meu filho na cruz. Mas, meus queridos, depois de compreender o quanto Deus me amou, esse Deus santo, e saber que ele me justificou através da morte do seu filho, eu vou ficar brincando com o pecado? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, de jeito nenhum, de modo nenhum, como pode alguém que experimentou da graça de Deus viver ainda no pecado? Esse texto então me mostra, meus irmãos, que eu preciso ter temor a Deus. Eu preciso restaurar temor, a minha reverência, a santidade de Deus e não brincar com a igreja de Deus. Com a igreja de Deus. A igreja de Deus, que você é membro, ela é a noiva de Cristo. E Cristo zela pela pureza da sua noiva. A Bíblia diz que a igreja está sendo purificada pela palavra de Deus, pela pregação da palavra. A pregação da palavra é para purificar a igreja, para um dia esta igreja encontrar-se com o Senhor dela, o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos aguardar essa vinda gloriosa dele, para dizer, Senhor, aqui eu encontro-me como noiva. Eu fui lavado pelo teu Espírito, pela palavra. Eu tenho que zelar pela minha vida, pela santidade da minha vida, pela pureza da minha vida, pela sinceridade que eu presto, pela sinceridade do culto que eu presto ao Senhor. Então eu preciso resgatar o temor a Deus. Houve temor naquela igreja. E eu penso que nós precisamos resgatar o temor, a reverência, a santidade de Deus. Resgatarmos a reverência e a santidade de Deus durante o culto. Momento que nós entramos para cultuá-lo, para adorá-lo. Depois de uma semana de trabalho, de atividades, nós separamos alguns minutos para estarmos aqui cultuando esse Deus vivo. Esse Deus onisciente, onipresente, esse Deus onipotente. Esse Deus santo e justo. Mas eu não posso esquecer que Deus é justo. E um dia nós vamos estar diante dele. E você pode perguntar, pastor, mas por que aquele casal morreu? Eu não sei. Mas eu imagino que eles chegaram diante do culto sem Jesus Cristo. Porque eu não posso chegar diante de Deus sem o meu mediador. Quando me aproximo de Deus, eu me aproximo confiado no nome de Jesus. Porque os meus pecados foram lavados, purificados no sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você não precisa ter medo de Deus. Se você nessa noite reconhecer que é pecador, dizer, eu reconheço e eu confesso os meus pecados e eu creio que os meus pecados foram imputados a Jesus Cristo. O pecado que estava sobre mim foi transferido para Ele. E Ele pagou o preço dos meus pecados ao morrer naquela cruz. E ao ressuscitar, é a prova de que Ele venceu a morte e Ele pode me dar uma nova vida em Cristo Jesus. O meu desejo nessa noite é que você tenha uma experiência pessoal com Cristo, você que entrou aqui como pela primeira vez, quem sabe, ou tem vindo aqui algumas vezes apenas, mas você precisa fazer o seguinte, é reconhecer que você é pecador, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, e todos nós fomos separados da glória, da presença de Deus. Todos nós. Mas através da fé em Cristo Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. E nós temos livre acesso à presença de Deus mediante ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, nós podemos prestar culto em espírito e em verdade. Podemos chegar diante de Deus confiadamente. Não porque somos justos, mas porque fomos justificados através da morte e da ressurreição de Jesus. Eu não me aproximo de Deus porque tenho mérito. Eu me aproximo de Deus porque eu creio que Jesus Cristo, Ele morreu em uma cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele foi glorificado à direita do Pai. E eu aceitei Jesus Cristo no meu coração como meu único e suficiente Salvador. E através da minha fé em Jesus, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Através de Jesus eu tenho perdão dos meus pecados. Eu tenho perdão dos meus pecados. E eu posso chegar e desfrutar de intimidade com Deus. Das riquezas, da graça de Deus em Cristo Jesus. Paz, alegria. Ele muda completamente a minha vida. Mas eu preciso fazer algo. Arrepender dos meus pecados. Eu preciso declarar que eu estou arrependido. Eu preciso declarar isso. Sentir no coração, verbalizar o arrependimento e pedir o perdão de Deus para a minha vida. Talvez você nunca tenha feito isso, mas essa noite pode ser uma oportunidade de Deus na sua vida. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, nessa noite é uma oportunidade que Deus está dando a você também de acertar a sua vida com Ele. Quem sabe nesse momento é o Espírito que está dizendo, acerte a sua vida. Arrependa-se, receba o perdão, saia daqui para uma nova relação com Deus, cheia de temor. Uma relação com Deus diferente, fundamentada no arrependimento e na fé que Jesus vai perdoá-lo, restaurá-lo para uma nova vida. Eu quero convidá-lo a você a ter um momento de oração. O grupo vai estar cantando uma mensagem em espírito e em verdade. E esse momento é o momento que você vai ter com Deus. É entre você e Deus. E eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e ouvir a melodia, a letra, e falar com Deus. Deixar que Deus fale o seu coração. E se o Espírito de Deus que está aqui está falando com você, é o momento. Ao ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Confesse. Peça perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Em espírito e em verdade te adoramos. adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Fui que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer. Sua vez em espírito, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis.
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Convido você a continuar de cabeça baixa, olhos fechados. Nós vamos orar nesse instante. Como igreja, quero interceder por você, pela sua vida, pela sua família. E se você deseja que nós estejamos orando por você, pela sua vida, pela sua família, nessa noite, levante a sua mão. Nós vamos orar pela você. Se Deus está falando no seu coração, levante a mão. Deus, nós vamos estar orando por vocês. cada um de vocês. A igreja continue orando, colocando essas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença. O nosso desejo, a nossa oração como igreja, é que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade de agir em cada vida aqui nessa noite. Que essas verdades, ó Deus, registradas na Tua Palavra, elas possam causar em nós temor, reverência à santidade do Senhor. Agora, Deus, nós intercedemos por essas vidas, irmãos em Cristo, pessoas que nos visitam. O nosso desejo é que o Teu Espírito continue trabalhando nessas vidas, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando com aquelas bênçãos que elas precisam para esse momento. Nós não sabemos o que acontece, o que vai no coração, mas o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que tem poder para nos abençoar, transformar nossas vidas. Nós intercedemos por aquelas pessoas também que vieram aqui nessa noite. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Teu Espírito trabalhe nesses corações. Se porventura alguma delas, ó Deus, ainda não teve ou tiver um encontro com o Senhor, que nessa noite, ó Deus, elas saiam daqui tocadas pelo Teu Espírito, convencidas da necessidade do arrependimento, da fé na morte e na ressurreição de Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz, nos dê uma semana na Tua presença, dirija nossas vidas. Nós buscamos a Tua presença, ó Deus, e nós o fazemos confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o Teu infinito amor e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final. Eu quero fazer um convite. Quarta-feira, nós temos uma classe de preparação para batismo. Você que tem vindo aqui à igreja, tem estado conosco há algum tempo, e se você deseja unir-se à igreja, ou saber mais a respeito da nossa igreja, quem somos, como que nós trabalhamos, é uma oportunidade para você. Quarta-feira, às 19 horas. Ela funciona aqui no edifício ao lado, numa sala de treinamento. Quarta-feira, nós convidamos a você a estar conosco aqui. Então, um convite que nós fazemos a você. E também, aos domingos, às 9 horas da manhã. O grupo vai repetir a música. O culto vai terminar agora, mas é uma oportunidade, ao final aqui do culto, eu vou estar à porta, terminando aqui, eu vou me dirigir à porta. Quando eu chegar à porta, vocês podem se levantar. Mas eu queria que você agradecesse aquelas pessoas que participam conosco no culto, convidados, amigos que vieram aqui nessa noite. Alguns convidados, outros vieram porque conhecem a igreja, estão aqui na cidade. Eu queria que você desse uma olhada aí próximo de você, desse um abraço, cumprimentasse essas pessoas, ok? Cumprimenta quem está perto de você, um irmão em Cristo também, dê um abraço, não saia daqui sem abraçar quem está próximo de você.
Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Espírito e em verdade te adoramos em Espírito, que em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Onde fui o